Glória a Deus. Bendito seja Deus. A paz de Cristo a todos os irmãos. Forte abraço, bem apertado. Bom estarmos aqui reunidos para ouvirmos a palavra de Deus. Não existe circunstância mais apropriada, não existe momento melhor em nosso dia a dia do que nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, né? Não sei se todos nesse dia puderam ler sua Bíblia, puderam meditar na palavra de Deus, ter uma comunhão íntima com o Senhor. Se você não teve, eis o momento apropriado que o Senhor promoveu para estarmos juntos. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Cristo, e que a palavra a qual o Senhor confiou a mim de compartilhar com os irmãos, seja poderosa para te socorrer e fortalecer, né? Irmãos, eu gostaria de ler um texto inicial, o qual é sobre ele que iremos meditar, que se encontra em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou também podemos dizer Atos da Vontade de Deus. No capítulo 10, especificamente, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 10 de Atos e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia apropriado, um dia específico, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Olha que maravilha! Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e 1 soldado piedoso, dos que estavam ao seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Irmãos, me foi confiado da parte do Senhor compartilhar nas reuniões de estudo nas quartas-feiras sobre o tema A Vontade de Deus. Quando nós falamos essa palavra vontade, fica muito objetivo e claro o que é. Vontade é um desejo, um interesse, um propósito que há no nosso coração acerca de algo a qual desejamos, ao qual almejamos, né? Deus fez o homem na sua essência com vontade. Diz a palavra que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Assim como nós temos vontade, Deus também tem vontades. Então, as vontades são as inclinações do nosso coração a fim de alcançar algum propósito ou a fim de não fazer alguma coisa. Então, nós temos isso, temos vontades dentro de nós. E a questão é a seguinte: as nossas vontades estão alinhadas com as vontades de Deus? Quero fazer inicialmente aqui, colocar para a nossa meditação 2 perguntas. Você que sabe a vontade de Deus, o que você tem feito com a vontade de Deus? O que você que já sabe, que conhece a vontade de Deus, o que você tem feito com ela? Você tem correspondido? Você tem satisfeito os anseios de Deus em sua vida? Agora, para um outro grupo de pessoas, que talvez você possa estar enquadrado nele, não sei, mas o Senhor sabe. A você que não sabe a vontade de Deus, você que não conhece a vontade de Deus, o que te impede? O que tem bloqueado o teu entendimento de conhecer, entender a vontade de Deus? Para você saber a vontade de alguma pessoa, é necessário você se aproximar dela, você se comunicar com ela, você se relacionar com ela. Por exemplo, se você deseja adquirir um produto, né, se você precisa, por exemplo, de um medicamento, e você vai até uma farmácia, ao adentrar nesta farmácia, aquele vendedor vai te abordar: boa noite, boa tarde, bom dia, em que posso ajudar, o que o senhor deseja, qual é a sua vontade, no que o senhor, a senhora está interessado, o que o senhor precisa. Aí você vai ter que se expor, vai apresentar a sua vontade, a sua necessidade. Quero tal medicamento, quero tal produto, quero tal roupa, quero tal presente, tal alimento, né? Se você for num restaurante, né, o garçom vai te abordar e ele: boa noite, senhor, o que o senhor deseja nesta noite? Né? Desta forma, nessa comunicação de vontades, nessa conversa, fica onde um tem que expor-se um ao outro para que as vontades sejam satisfeitas. Quais vontades? A vontade do cliente e a vontade do vendedor. O cliente quer obter o produto que ele tanto almeja. Por exemplo, o remédio, ele quer aquele remédio. E o vendedor, o balconista ou o farmacêutico vai buscar providenciar esse medicamento. Para que a vontade do cliente seja satisfeita em obter o remédio, para que seja curado. E o farmacêutico, o vendedor, o balconista quer vender o produto para lucrar, para ganhar o seu recurso. Então, há ali um acordo de vontades, há um mutualismo de vontades, com o propósito de satisfazer a ambos os interesses, onde ambos são servidos dentro da expectativa da sua vontade. E dessa forma, também é para com Deus. Para se saber a vontade de Deus, tem que se relacionar com Deus. E aí, eu te faço essa pergunta: você tem satisfeito a vontade de Deus? Quando ele vem até você, ele tem encontrado você satisfazendo a sua vontade? Agora, eu coloco o questionamento ao inverso. Você está satisfeito, feliz, alegre, contente, regozijante com a vontade de Deus em sua vida? Deus é o teu bem maior, teu bem precioso? É nele que você tem se satisfeito, se alegrado? Encontrado o seu prazer, o seu deleite? John Wesley, ele escreveu a seguinte frase: nada além de Deus pode satisfazer a alma do homem. Há um versículo no Salmo 63, o primeiro versículo do Salmo 63 diz assim, quiser acompanhar comigo, diz assim, Davi dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, desesperadamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, meu corpo te deseja, como terra árida, exausta e sem água. É assim que você deseja Deus? É assim que você quer andar com Deus? A vontade de Deus, o querer de Deus para com o homem, é algo muito simples, irmãos. Deus quer abençoar toda a humanidade. E de que maneira? Através de uma pessoa sublime, através do manancial de águas vivas, Jesus Cristo, o Senhor. É somente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sublime dádiva de Deus dada aos homens. Que pena, lamentável é que alguns homens desprezam essa dádiva de Deus, esse tesouro de Deus. E Deus deseja satisfazer a sua vontade através de Jesus Cristo. De que maneira, meus irmãos? Conforme o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, podemos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2. Lá está bem escrito isto, de qual é a vontade de Deus para com o homem. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 3. Versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja, que quer. Esta é a vontade de Deus. Olha o que ele deseja. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, o primeiro desejo de Deus para o homem, é que ele seja salvo. E sabe do que, irmãos, Deus deseja que o homem seja salvo? São três coisas que eu quero elencar que Deus deseja salvar o homem. Primeiramente, Deus quer salvar o homem da sua própria vontade, das suas próprias concupiscências, as quais destroem o homem, corrói, escraviza. Porque nós nascemos em pecado. E o pecado, ele quer reinar em nosso coração. Por isso, Deus quer salvar o homem da sua própria vontade. A vontade do pecado, que está reinando no coração do homem. Segundo, Deus quer salvar o homem da vontade de outros homens. Homens que querem escravizar outros homens segundo os seus interesses, segundo os seus propósitos, segundo as suas ideologias, as suas filosofias, segundo as suas visões político-partidárias, segundo as suas corrupções e também segundo as suas imoralidades. Isto é, homens pecadores, homens que andam segundo o curso deste mundo, homens que andam nas trevas, querem conduzir outros homens a seguir falsos deuses, a seguir as suas paixões e as suas concupiscências, escravizando esses homens. E a terceira salvação que Deus quer trazer acerca da vontade é livrar o homem da vontade do diabo, da vontade de Satanás. Satanás também tem uma vontade, que é destruir os filhos de Deus. Levar os filhos de Deus a negar a Jesus Cristo, ao Senhor. Dessa forma, por isso que Deus tem essa vontade, esse desejo, de que todos sejam salvos. E não somente a salvação, mas o avanço na salvação. E continua. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da vontade de Deus, a qual só pode ser encontrado em Jesus Cristo. E ele diz por que ele quer que aconteça isso? Para que o homem entenda, para que o homem saiba. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Isto é, Deus quer salvar o homem da sua vontade, da vontade de outros homens, da vontade de Satanás. Mediante essa salvação, levar o homem a conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus, o querer de Deus, conhecer a glória de Deus. E mediante esse novo conhecimento, essa novidade de vida, ele se torna um instrumento vivo que testemunhará em tempo oportuno da glória de Deus, da vontade de Deus. Então, este aqui é o querer de Deus para com todos os homens. Especificamente, a vontade de Deus acerca de Jesus Cristo era que ele se sacrificasse para salvar o homem e revelar a glória do Pai. E Jesus Cristo satisfez plenamente a vontade do Pai, em resgate de todos os homens. Assim também Deus tem uma vontade específica, particular, individual a cada homem, a qual somente será conhecida quando o homem conhecer o Filho de Deus, conhecer a Jesus Cristo, o Senhor. Algo muito importante, irmãos, que nós temos que entender, que Deus está totalmente comprometido é com a sua vontade. E por quê? Qual é a razão que Deus está comprometido com a sua vontade? Porque Deus não é como nós. Diz ali, aqui mesmo, em 2 Timóteo, diz lá, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel. Por que que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo. Isto é, Deus, ele é fiel ao quê? Ele é fiel à sua vontade. Ele é fiel ao seu plano, ao seu propósito eterno, o qual foi concretizado, consumado na pessoa de Jesus Cristo. Então, antes de Deus se preocupar com as nossas necessidades, certo? Com as necessidades da sociedade, com as questões de saúde, de guerras, de problemas econômicos, problemas políticos, sociais, antes disso tudo, o Senhor está preocupado e comprometido com a sua própria vontade. É assim que Deus age. Lá em Efésios, capítulo 1, podemos abrir ali? Efésios, capítulo 1. Acompanhe comigo, por favor. Efésios 1, no versículo 11, diz assim, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme, de acordo com o conselho da sua vontade. Tudo que Deus faz, tudo que Deus executa, tudo que Deus manda, tudo que Deus ordena, é de acordo com a sua vontade. Nada foge disso. Então, antes de nós pensarmos que Deus está preocupado com as nossas vontades, ele está preocupado, sim, em estabelecer e cumprir a sua vontade. O Senhor é fiel, fiel à sua vontade. E a vontade de Deus é que a nossa vontade se converta à vontade de Deus. Que a nossa vontade seja conformada à vontade de Deus. E se isso acontecer na vida de um homem, ele alcançará o êxito na sua carreira espiritual, pronto para realizar toda a obra de Deus como sua fiel testemunha, como aquele que levará o testemunho da glória do Filho de Deus. Então, esse é o grande desejo de Deus, é abençoar o homem, livrando ele das suas próprias vontades, das vontades de outros homens e da vontade do diabo. Se conhecemos a Jesus Cristo, conheceremos a vontade de Deus. Um homem que não conhece a Deus, ainda que ele possa ter longos anos na terra, de prosperidade, desfrutando de muitas das bênçãos que Deus traz sobre essa terra, como a chuva, o sol, o alimento, os livramentos, os incontáveis livramentos, a cura de uma enfermidade, ainda que o homem viva dentro de uma prosperidade, de um sucesso terreno, se ele não conhecer a bênção da revelação da vontade de Deus em sua vida, ele foi um homem miserável, o qual desprezou a grandeza da glória de Deus, que é incomparavelmente maior do que as glórias desta terra. A vontade de Deus é a sua glória. É que o homem o conheça, conheça a glória de Deus. Se nós lembrarmos das tentações a qual Satanás lançou contra Jesus Cristo, uma delas é que ele disse que daria as glórias deste mundo se Jesus Cristo dobrasse e o adorasse. E Jesus Cristo o repreendeu, porque Jesus Cristo estava convicto para uma meta, satisfazer a vontade do Pai. Então, meus irmãos, voltando agora para Atos, capítulo 10. Nós olhamos aqui para essa cena onde Deus está interessado num homem em particular e na sua família. E também em um outro homem em particular, que é o apóstolo Pedro. Então, aqui nós vemos um centurião, um homem que pertencente ao Império Romano, todo o homem envolvido com o Império Romano, dentro da sua realidade ali, como romano em si, ele é um idólatra, tem muitos deuses, tem muitas vontades de sucesso. E este homem vivia numa das principais cidades do Império Romano, nas margens do mar Mediterrâneo, Cesareia. Cidade essa que era odiada pelos judeus. Cidade essa onde havia muita imoralidade. E este homem se destaca no meio dessa sociedade má e corrupta. Esse homem começa a ter sede de Deus. Esse homem vê o Deus dos judeus. Esse homem vê a fé dos judeus em um único Deus. Esse homem ouve as coisas que estavam acontecendo naquele tempo, onde o grande feito, a grande maravilha que aconteceu naqueles dias é que o Filho de Deus foi sacrificado na cruz. E aquele homem é despertado, o seu coração começa a ter disposição de conhecer a Deus. Ele começou a ter inclinação em saber quem é esse Deus dos judeus. Desta forma, Deus promove uma estratégia toda especial para resgatar este homem e o salvar e o levar ao conhecimento da verdade. Esse centurião, que era um chefe de uma tropa de no mínimo com 100 soldados, que tinha uma grande responsabilidade ali em Cesareia. Cesareia era um porto muito importante para o Império Romano. Este homem havia uma sede dentro de si, a qual Deus queria fartar. Esse homem começou a experimentar, provavelmente ali do Salmo 63, ali do versículo que nós lemos, ó Deus, tu és o meu Deus. Ele começou a ter esse gemido acerca de Deus. E como uma terra seca e árida, sem água, ele estava desejoso de conhecer a Deus. E diz, né, Lucas dá testemunho deste homem, diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Isto é, um homem sério. Um homem que queria entender as coisas de Deus. E diz, ali, o anjo traz esse testemunho, diz que as orações dele e as suas esmolas, as suas ofertas chegaram diante de Deus. Deus reconheceu, Deus está percebido acerca do coração de todos os homens. E viu que esse homem estava tendo inclinação, desejo por ele. E Deus veio satisfazer a vontade deste homem. Desta forma, diz ali, né, que ele estava na hora nona ou 3 horas da tarde orando, que era a hora costumeira dos judeus. Mas veja bem qual oração que foi atendida naquele dia. Foi a oração do centurião Cornélio. Deus deu crédito, Deus ouviu e respondeu esse clamor, esse gemido. Cornélio, ele clamava, ele orava pela salvação sua e da sua casa. E Cornélio era um homem caridoso, diferente dos romanos, dos demais, provavelmente de outros centuriões, de outros soldados, que estavam atormentando, aborrecendo, violentando os judeus e outros povos também. Os judeus não eram os únicos que eram oprimidos pelos romanos. E Cornélio tinha um coração disposto a servir, a abençoar. Então ele dava esmolas, sustentava, provia o que era necessário aos carentes e necessitados. Então, diante desse cenário deste homem, o qual estava sendo atraído pelo Deus dos judeus, mas ele ainda não havia abraçado integralmente essa obra. E como bem diz Paulo, ali em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, o evangelho é a boa notícia, a boa nova, a melhor mensagem que pode ser dita ao coração de qualquer homem. E qual é essa mensagem? A mensagem que o Filho de Deus foi sacrificado para perdão, remissão dos pecados, para a salvação para a revelação da glória de Deus. Então, o evangelho estava encoberto aos olhos de Cornélio. E diz ali que isso está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cornélio estava cego ainda. O seu coração tinha inclinação, desejo, havia sido despertado para buscar a Deus. Mas quem é Deus? Como encontrar a Deus? Deus encontrou Cornélio. Deus foi em direção a Cornélio. E assim Deus quis revelar, desvendar seus olhos e mostrar a glória do Filho de Deus, a glória de Cristo, que a qual é a imagem de Deus. O Deus deste mundo está cegando a muitas pessoas, a muitas famílias. E Deus está desejoso. Esta é a vontade de Deus, meu irmão. Que os olhos sejam abertos, que as escamas venham cair, que os olhos do entendimento, a luz do evangelho e da glória de Cristo resplandeçam no coração de todos os homens. Esse é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus. Ele deseja revelar esta vontade. E desta forma, Deus ministrou sobre este homem e mostrou o que ele deveria fazer. O anjo falou, Cornélio. E ele disse, o que o senhor quer? E ele deu as orientações. Envie homens a Jope à procura de um homem especial. Um homem que estava dentro da vontade de Deus. Esse homem é o apóstolo Pedro. Glória a Deus pelos homens de Deus nesta geração. Aqueles que carregam a preciosa semente, que são boca de Deus, que cumprem a vontade de Deus de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja como o anjo, ele é bem preciso. Imagine, meu querido irmão, uma pessoa ser tocada lá no seu íntimo e diz assim, envie uma pessoa para chamar a você, a chamar o Josué, a chamar o Iorra, a chamar o Alberto, a chamar o Juvenal, como já tem sido chamado, o Emílio e outros irmãos, a chamar quem? Que pessoa? Pessoas que estão na vontade de Deus, para serem instrumentos do Senhor, para manifestar a glória do Filho de Deus. Então o anjo mandou ele, vá lá, chame, vá, envie homens a Jope. E depois que o anjo foi embora, Cornélio não perdeu tempo. Cornélio logo chamou e contou tudo a eles do que havia acontecido. E logo eles foram em direção a Jope, à busca deste homem. E o que acontece nesse momento, irmãos? Diz ali no versículo 9, Atos 10, no dia seguinte, enquanto eles viajavam, e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Então, um homem que conhece a vontade de Deus é um homem que vive em comunhão com Deus. É um homem que vive em oração com Deus. É um homem que se relaciona com o Senhor em todo tempo. Porque a sua meta é satisfazer o coração do Pai. Então aqui está Pedro. Pedro está ali naquele momento, orando diante de Deus. E Deus o surpreende naquele instante, como diz aqui o versículo 10 em diante. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então Pedro estava com fome. E agora nesse momento, irmãos, eu gostaria de lembrar algo muito interessante acerca da fome. Dois momentos que Jesus Cristo teve fome. O primeiro que eu gostaria de lembrar com os irmãos está ali no Evangelho de João, capítulo 4. Diz ali que Jesus Cristo teve fome. João, capítulo 4, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo a comer? Para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos irmãos, Jesus tinha uma fome. A fome dele era em salvar os perdidos de Samaria. Ele havia já salvado aquela mulher samaritana. E essa mulher foi anunciar a Cristo para os moradores de Samaria. E ele estava aguardando o banquete que iria vir. Porque aquela mulher experimentou da glória de Deus. E ela se tornou uma mensageira dessa obra gloriosa. E veio a multidão de homens para se alimentar de Cristo, que é a verdadeira comida, que é a verdadeira bebida. Mas Jesus Cristo tinha uma fome. E qual fome? Era uma fome espiritual. A fome de saciar a vontade de Deus. A fome em realizar a obra de Deus, que é de libertar o cativo e o oprimido e manifestar a glória de Deus. E ele fez isso, ele satisfez a vontade de Deus. Um segundo momento, que também está aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, que eu gostaria de relatar, que Jesus Cristo teve fome, e não especificamente que Jesus Cristo teve fome, ele tinha uma vontade, e aqui nesse caso era sede. E diz ali, João 19, no versículo 28, diz assim: Jesus Cristo estava na cruz, meus queridos irmãos, estava sendo crucificado. E diz lá: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Irmão, que sede que Jesus Cristo tinha naquele instante, que vontade ele tinha. Ele tinha sede de Deus, sim, primeiramente. Mas a sede que ele também tinha naquele instante é que aqueles homens que estavam vendo ele ser crucificado viessem a crer que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Essa era a sede de Jesus. Que aqueles homens tivessem seus olhos abertos naquele momento, como teve aquele soldado romano, e viessem a crer que Jesus Cristo é enviado, que eles viessem a ver a glória de Deus. Então Jesus Cristo estava com uma sede terrível, angustiante dentro de si. Ele tinha uma fome, uma sede para satisfazer a vontade de Deus na vida daquelas pessoas que o assistiam sendo crucificado. E esta sede de Jesus Cristo, irmão, persiste nos dias de hoje. Ele deseja alcançar muitos corações, muitas vidas. E essa sede tem sido satisfeita através da tua vida, porque você creu em Jesus Cristo. Você viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E você tem satisfeito a Deus por crer que Ele é o Filho de Deus. Esta sede de Jesus tem sido satisfeita na vida da multidão dos que creem, na igreja do Senhor. Queridos irmãos, a igreja existe. A igreja existe para satisfazer a vontade de Deus e manifestar a sua glória nesta terra. É para isso que existe a igreja. O propósito da igreja é satisfazer os anseios de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós precisamos lembrar quais são os anseios de Jesus Cristo. E aí nós voltamos aqui ao Evangelho de João, capítulo 17. Acompanhe comigo, por favor. Veja o que Jesus Cristo deseja. A vontade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz assim, que ele desceu do céu não para satisfazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Está lá em João capítulo 6. E ele diz em João capítulo 5 que a comida dele era satisfazer a vontade de Deus. O que o nutria, o que o alimentava, o que o tornava forte, era satisfazer a vontade de Deus. E agora aqui em João capítulo 17, a partir do versículo 20, olha a vontade de Jesus Cristo. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Olha como Jesus Cristo, ele tinha uma esperança nos discípulos, nos apóstolos, e essa esperança foi alcançada porque Pedro, Paulo, João, todos os discípulos corresponderam, exceto um que não, Judas Iscariotes, porque ele não viu a glória do Filho de Deus. Mas os outros corresponderam, todos os outros corresponderam. Foram mártires do Senhor em levar o testemunho de Cristo, em levar o vitupério do Senhor, para que outros tivessem seus olhos abertos e livrados da cegueira espiritual. Então Jesus Cristo diz assim: eu não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Se reunir com Deus e com Cristo, para que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu, olha o que Jesus Cristo diz, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Jesus Cristo quer revelar o amor que Deus tem pelo homem. Pai, versículo 24, Pai, a minha vontade é, olha a vontade de Jesus Cristo aqui, meu irmão, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Esse é o desejo de Deus, que o homem reconheça que Jesus Cristo é o enviado de Deus para a salvação de todo perdido. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Como que o homem ainda conhecerá a Deus? É através de Jesus Cristo em nós. É através de Jesus Cristo com seus homens e mulheres que temem e que ouvem a sua palavra. E aqui está Pedro. Pedro estava com fome. Voltamos lá a Atos, capítulo 10. Diz lá que Pedro estava com fome. O estômago de Pedro estava com fome. E Pedro subiu ao terraço para orar. Então, naquele momento de fome, de necessidade de Pedro, Deus queria lhe trazer uma novidade, um despertamento acerca de um alimento que ele precisava ser nutrido. Então ele teve um êxtase. O que é esse êxtase, irmão? Não é que ele perdeu totalmente o sentido e não entendia nada. Não. Ele permaneceu lúcido, com razão, com entendimento, mas isto acima do que é objetivo. Ele transcendeu o que é racional. Deus estava revelando algo sublime ao coração de Pedro. E diz ali o versículo 11: viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse imundo ou impuro. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu três vezes. E em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Então Deus quis trazer algo de novo, um renovo. Assim como Cornélio precisava de um renovo, Isto é, uma mudança de mente. Aqui também Deus estava promovendo esse renovo na vida de Pedro. Deus diz que devemos buscar isso em nossas vidas. O Senhor não quer que nós sejamos insensatos, mas antes que venhamos a conhecer a vontade de Deus, isso está escrito lá em Efésios. Então o Senhor estava querendo promover isso na vida de Pedro. Então Pedro era um homem regenerado, Pedro já estava experimentando da novidade de vida, Pedro conhecia Jesus Cristo, Pedro já tinha sido aquele instrumento glorioso de Deus que pregou ali no Pentecostes a 3 mil pessoas e veio aquele mover de Deus, aquele batismo do Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali reunidos naquele lugar e começaram a falar em línguas estranhas. E agora, Deus, dando continuidade àquele Pentecostes, só que agora não era mais para os judeus, era o Pentecoste que se estendia ao povo gentil. Esse centurião e a sua família, os seus soldados, os seus servos, eram gentios, homens pagãos, homens que estavam apartados das alianças e das promessas de Deus. Mas esse evangelho da glória de Deus, ele precisava ser revelado a todos os homens. E dessa forma, Deus trabalha no coração de Pedro. Com qual propósito? Para que ele seja as barreiras da religiosidade, do tradicionalismo judaico, fossem rompidas. E olha que o que Pedro fala é uma contradição. Deus manda, nessa visão, o Senhor manda a ele, mate e coma. E Pedro diz, de modo nenhum, Senhor. Spurgeon diz assim, ele comenta, que é uma estranha miscelânea isso que Pedro fez. Isto é, a vontade própria e a reverência. Isto é, eu não como, mas eu estou reverente dizendo que ele é Senhor. A miscelânea do orgulho de Pedro em manter o cumprimento da lei e não comer o que é imundo, ao mesmo tempo a humildade em dizer Senhor. Que contradição, há uma contradição e uma devoção nisso que está acontecendo. Então, se ele diz Senhor, ele só tem uma maneira de honrar este Senhor em satisfazer a sua vontade, obedecendo. E o que acontece logo em seguida, irmãos? É que aqueles homens chegam, aqueles homens obedecem à vontade de Cornélio e chegam até o lugar, batem a porta. É aqui que está Pedro, Simão, que tem sobrenome Pedro. E o Espírito Santo traz ali já a orientação a Pedro. Versículo 17. Enquanto Pedro, Atos 10, versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Então Pedro meditava a respeito da visão. O Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, isto é, não fique inerte, satisfaça a minha vontade, obedeça-me. É isso que tem acontecido em nossas vidas, irmãos. Se o Senhor fala, se o Senhor diz o que você deve fazer, você não tem outra posição para honrá-lo e satisfazê-lo, a não ser a obediência à vontade de Deus. Não sejais insensatos, mas antes entendei a vontade de Deus. Pedro não estava entendendo, ele estava ainda meditando, questionando, argumentando, arguindo acerca daquilo que tinha acontecido e da ordem que ele havia recebido. Mas o Espírito Santo não nos deixa em confusão. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso paracleto. E o Espírito Santo foi lá e falou a ele, levante-se, desça e vá com eles. Não resista à minha vontade. Sem hesitar, aí vem agora a postura de um homem que ouve o Espírito Santo e se submete à vontade do Senhor. Sem hesitar, sem duvidar, sem ponderar, sem resistir. Sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Irmãos, eram gentios. Os servos do centurião e um soldado piedoso que havia batido na porta. Mas Pedro estava, provavelmente nesse momento, Pedro estava tão em paz, tão seguro, porque Deus lhe havia mostrado tudo o que estava para acontecer. Deus havia assegurado que esta era a sua vontade. Não existe posição mais segura para um homem na terra que é estar debaixo da vontade de Deus. A pessoa, como eu disse anteriormente, a pessoa mais comprometida com a vontade de Deus é o próprio Deus. Então, a você e a mim nos cabe entender a vontade de Deus e nos submeter, porque Ele é fiel à sua vontade em nossas vidas, em tua vida. Dessa forma, Pedro conversou com esses homens, se relacionou com eles e também hospedou eles na casa de Simão o Curtidor. Provavelmente eles comeram juntos naquele momento. E no outro dia eles partiram para o propósito a qual Deus estava designado a cumprir. Pedro estava na casa de Simão o Curtidor. E no outro dia ele estaria na casa do centurião Cornélio. Então eles partiram em direção. A distância de Jope com Cesareia era de 50 quilômetros. E ao chegar ali naquela casa, né, Pedro chegou ali, Cornélio se prostrou e Pedro o exortou, como está aqui no versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. É muito interessante esse momento, muitos reunidos ali. Aquilo que Deus falou a Cornélio, através do anjo, era tão certo no coração de Cornélio, ao ponto que ele preparou uma reunião, juntou todos os seus, para aquele momento a qual Pedro chegaria. Porque ele tinha plena convicção que Pedro iria se submeter à vontade de Deus, de ir até a casa do centurião Cornélio para dizer as palavras de Deus. Irmãos, talvez aos nossos olhos pareça simples, mas não é. Um judeu não entrava na casa de um gentil. A lei proibia isso. Um judeu não poderia sentar na mesa de um gentil e comer junto. Então, as barreiras da religiosidade, as barreiras do entendimento de Pedro estavam sendo rompidas mediante a revelação da vontade de Deus. Será que não é isso que precisa acontecer na sua vida? Quais são as barreiras que têm impedido você de realizar a vontade de Deus e que precisam ser rompidas pela revelação de Jesus Cristo? Pela revelação da glória de Deus? Então Pedro estava sujeito à vontade do Senhor e foi nesse ide de Deus. E ao chegar ali, ele perguntou a razão pela qual Cornélio o chamou. E Cornélio explicou tudo o que havia acontecido há 4 dias atrás. E agora diz aqui no versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro entendeu que não existe mais agora judeus e gentios. Deus só quer uma estirpe, uma qualidade de homem. Homens nascidos de novo, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. O reino de Deus não é somente para judeus, mas é para todos aqueles que o temem. Olha lá. Pelo contrário, versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, qualquer povo, de qualquer descendência, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse nome maravilhoso que Cornélio precisava ouvir. É por meio de Jesus Cristo, Cornélio. É por meio de Jesus Cristo, Cornélio. É por meio de Jesus Cristo, meu irmão. Este é o Senhor de todos. Cornélio, fique sabendo que não é César o Senhor, que não é aqueles deuses pagãos inventados, criados pelos homens, os deuses dos gregos, os deuses egípcios, não são eles, mas este, Jesus Cristo, é o Senhor de todos. Versículo 37, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E por que, que Deus estava com Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo estava no centro da vontade de Deus. Jesus Cristo tinha uma meta: satisfazer o coração do Pai. Versículo 39. E nós, agora Pedro chamando para si, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Lembra o texto que nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 2? E que sejamos testemunhas em tempo oportuno. Eis aqui o tempo da oportunidade de Cornélio e Jesus, e Pedro estava trazendo o testemunho de Jesus Cristo para essa família. Que maravilhoso isso. E diz aqui, em 9, versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Pedro faz menção do sacrifício do Cordeiro, o propósito do sacrifício de Jesus Cristo. Não foi em vão essa morte, Cornélio. Este homem que você ouve falar, chamado Jesus Cristo, sim, ele foi pregado, inclusive, por vocês, os romanos, os soldados romanos o crucificaram. Mas olha o que ele mostra agora para Cornélio. Versículo 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Olha só, esse Cristo que foi morto, Cornélio, ele ressuscitou. E nós sentamos numa mesa e comemos e bebemos com ele. Porque ele está vivo, ele não está mais morto. E continuando. Depois que o ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou, olha aqui o versículo 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Cornélio, a solução dos teus problemas chegou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi morto para te salvar, para te perdoar, para te libertar. Ele foi morto e Deus o ressuscitou. Pedro está pregando esse evangelho da salvação. A salvação não é mais só para os judeus, ela se estendeu para os gentios. Pedro entendeu que as tendas da obra de Cristo são mais largas, têm maior amplitude, maior alcance, e adentrou a casa desse gentio chamado Cornélio. Que maravilha! Glórias a Deus! E no versículo 44, olha o que diz: enquanto Pedro falava estas palavras, as palavras de Deus, anunciava a Cristo, anunciava o Filho de Deus, anunciava a glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo, a Cornélio e a todos que estavam ali. E é interessante, meus queridos irmãos, que Pedro não foi sozinho. Pedro levou mais 6 irmãos junto com ele. Isto é, totalizando 7. Na tradição judaica, para você confirmar qualquer coisa, é necessário 7 testemunhas. Assim como também para os romanos, para se confirmar algo, são 7 selos. Então aqui tem 7 homens testemunhando de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único que perdoa o homem das suas iniquidades. Jesus Cristo é que te purifica, que te liberta, que te salva. Jesus Cristo é o teu bem maior. Jesus Cristo é o único que pode satisfazer o seu coração. Jesus Cristo veio para te salvar das suas próprias vontades, das vontades de outros homens. Cornélio era um escravo da vontade do Império Romano, do Imperador Romano. Cornélio provavelmente era escravo da sua própria vontade em querer ser, alcançar ideais, promoções, êxito na sua carreira militar. Cornélio estava debaixo da vontade de Satanás. Quantas foram as vidas que talvez Cornélio ceifou, matou? Quantas famílias ele destruiu? Quantas ordens Cornélio deve ter dado para sacrificar pessoas, para torturar pessoas, para prender pessoas, para expulsar pessoas. Cornélio era zeloso pelas leis romanas. Mas a verdade do evangelho da glória de Cristo agora estava atraindo Cornélio. O seu coração estava sendo atingido pelo dardo de Cristo, pela flecha da salvação. E o Senhor se compadeceu da miséria de Cornélio e de toda a sua família e enviou Pedro. Não foi a anjos que Deus enviou para a salvação da família de Cornélio e da sua própria salvação. Não. Ele enviou homens. Um homem disposto a satisfazer a vontade de Deus. Você quer ser esse homem, meu irmão, que está disposto a satisfazer a vontade de Deus para a salvação dos perdidos? Você quer ser esse homem que não poupa a sua vida em prol de anunciar a Cristo aquele que está perdido? Quais são as barreiras do seu coração que precisam ser rompidas para que as pessoas ouçam o evangelho de Jesus Cristo através de sua boca? Será que você tem sido um incrédulo também? O evangelho da glória de Deus está cegando teus olhos? Será que você tem deixado o Deus desse século cegar teus olhos para que não resplandeça o evangelho da glória do Filho de Deus? Meu querido irmão, assim como Pedro precisou desse renovo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, Efésios 4, versículo 23, está escrito assim, diz ali, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, isto é, você precisa, meu irmão, diz lá o versículo 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Deixa a velha natureza. Pedro teve que deixar a velha natureza de um judeu tradicionalista. Olha lá, ó. Deixai de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Será que você tem buscado mais satisfazer as tuas vontades do que a vontade de Deus? E aí ele diz aqui, ó, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, deixa o Senhor trazer um renovo ao teu entendimento, meu irmão, para que você possa executar a obra de Deus nesse tempo, nessa geração. Isso que aconteceu com Pedro é muito maravilhoso. Eu me recordo de um testemunho do irmão César Albino, que nos contou num retiro em Santo André. Ele estava nos dizendo que nós devemos estar dispostos a fazer a vontade de Deus independente das circunstâncias e dos momentos. E também para quem será beneficiado. Ele contou assim que um certo final de semana ele estava indo visitar os indígenas chilenos, que são os mapuches. E para chegar até eles moravam numa região montanhosa, distante. Ele teve que enfrentar muita chuva, lama, o carro não pôde chegar até a casa dos irmãos, então houve muitos desafios, chegou naquela casa de madeira para ali anunciar a palavra de Deus, ali edificar aqueles irmãos, ali abençoar aquelas vidas com a palavra do Senhor. E no outro final de semana, ele havia sido convidado para ministrar numa conferência da maturidade. Aí ele estava num hotel, com todo o conforto, ali em Poços de Caldas, ministrando para diversos irmãos de diversas localidades. Isto é, o homem de Deus, ele deve estar disposto a satisfazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias que Deus o exigir. Porque ele entendeu que importa agradar a Deus do que agradar a si mesmo e aos homens. Meus irmãos, após Pedro ministrar o evangelho, enviar sua palavra, o que aconteceu ali é que aqueles irmãos foram visitados pelo Espírito Santo. Foram batizados pelo Espírito Santo. E é muito interessante que isso é um testemunho. Ali em Hebreus, capítulo 2, diz assim, Hebreus 2, versículo 1 em diante diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Esses irmãos que estavam ali, eles se apegaram com muita firmeza ao que Pedro estava dizendo. Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então o desejo de Deus foi estabelecido ali na vida daqueles homens. Deus trouxe grande salvação à vida deles através de Pedro. Pedro foi o instrumento da vontade de Deus em anunciar a palavra de Deus, em anunciar a Cristo. Então, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Você tem levado a sério a tua salvação? O para que você foi salvo? Você tem desenvolvido essa salvação? Buscado desenvolver, avançar, crescer em Cristo Jesus? Continuando. Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, então o Senhor anunciou a salvação, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, os discípulos, os apóstolos. Também Deus testemunhou juntamente com eles, com os apóstolos, com os discípulos, assim conosco, por meio de sinais, prodígios e vários milagres. E olha agora aqui o detalhe. E a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. O que selou a vontade de Deus na vida desse centurião Cornélio e toda a sua família foi a descida do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 2, diz lá que Pedro, após pregar, né, Pedro faz ali um apelo, ali, né? Atos 2, versículo 38 e 39. Vamos abrir ali Atos 2, 38 e 39. Diz ali, Pedro respondeu, arrepende-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O dom do Espírito Santo. É esse batismo que é o selo, o sinal, a marca de que fomos salvos, libertados. Neste caso aqui, primeiro veio o batismo do Espírito Santo, e depois o batismo das águas. Irmãos, nós devemos estar atentos a isso. O batismo separador, definidor e confirmador de que estamos à vontade de Deus é o batismo do Espírito Santo. Você que talvez duvide disso, é bíblico, é de Deus. Você deve almejar, desejar esse dom do batismo do Espírito Santo. Se você já se batizou nas águas, se você já fez a confissão de fé, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, se você tem isso estabelecido no teu coração, mas você precisa desse poder, dessa manifestação, desse sinal maravilhoso, separador, desse selo, que é a garantia da nossa herança, que é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo em nosso homem interior. E eles receberam. Eles foram atingidos. Eles foram ali tocados pelo Espírito Santo e receberam da novidade de vida. A mente deles foi transformada. A glória do Filho de Deus lhes foi revelada. Voltando lá, Atos, capítulo 10. Então Pedro, versículo 44. Então Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Irmão, o Espírito Santo já veio sobre você? É por isso que você está ouvindo essa palavra. É por isso que em cada reunião há a pregação do Evangelho de Nosso Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então, aqueles que dão crédito, aqueles que ouvem atentamente, o Espírito Santo repousa sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. É essa admiração que um dia nós queremos ver. Eu digo eu, é essa admiração que eu quero ver na vida dos meus filhos. A descida do Espírito Santo sobre a vida dos meus filhos. Eles sendo tocados pelo Espírito e tendo aquela convicção firme, bem estabelecida em seus corações de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Você que duvida sobre línguas estranhas, repreenda isso na tua mente, irmão. É uma manifestação do Espírito. Não é da carne, não é fruto da carne, é fruto do Espírito. E Deus dá testemunho disso. Se você tem bloqueio na sua mente acerca do dom de línguas, se liberte em nome de Jesus Cristo. Deixa o Espírito de Deus atingir teu coração e trazer um renovo no teu entendimento. É uma obra do Espírito Santo. Isso aconteceu no Pentecostes junto aos judeus em Jerusalém. E está acontecendo agora em Cesareia. O Espírito Santo está visitando toda a terra, passeando sobre toda a terra para batizar homens e mulheres com o poder de Deus. Isso tem acontecido na sua casa, na sua vida, aonde você estiver. Peça, clame, ore, receba essa palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo. Continuando. Então, Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Pedro estava tão livre no Senhor, meus irmãos, que agora ele sentava na mesa dos gentios, comia com eles. Ainda que houve um fato lá na frente, registrado em Gálatas, que Paulo o exorta, mas eu quero que você se detenha a essa obra. Assim como Pedro foi o precursor da evangelização dos judeus, e ali levando eles ao arrependimento, trazendo aquela pregação maravilhosa, onde 3 mil almas se converteram, agora Pedro também é o precursor a favor dos gentios. Não foi a Paulo confiado isso, mas a Pedro. Paulo também era um homem que precisou ser renovado na sua mente, ser visitado, assim como foi Cornélio, e assim ver a glória do Filho de Deus. E agora chegou o seu momento, meu irmão. Gostaria de concluir exatamente dessa maneira. Permita que a sua mente seja renovada pelo Espírito Santo para experimentar verdadeiramente a vontade de Deus. O que significa experimentar? Lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz: e não vivam conforme mais os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Você precisa deixar Deus fazer isso na sua vida. Senão você não vai satisfazer a vontade de Deus e você não terá satisfação em Deus. Você precisa ser renovado na tua mente para que experimente verdadeiramente a vontade de Deus na sua vida, na sua família. Muitos pais querem que os filhos sejam salvos, mas muitos pais não querem se encher do Espírito Santo para que a obra da salvação atinja seus filhos. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo para que a salvação se estenda a muitas outras vidas. É esse o teu desejo, meu irmão? É para esse propósito que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que a salvação atinja a tua descendência e aqueles que te cercam. Deixa Deus renovar tua mente e tirar os bloqueios, as barreiras do teu entendimento, para que você realmente faça a vontade de Deus. A vontade de Deus na igreja. A vontade de Deus nas pessoas que nos cercam. E qual é a vontade de Deus, irmãos? É a manifestação da glória de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse lá em João, como lemos no capítulo 17, eu lhes dei a glória que tu me deste. E agora, essa glória nos foi dada a você e a mim que fomos salvos, para que nós levemos o testemunho da glória de Deus até os confins da terra. A começar nossas casas, no nome de Cristo. Um outro propósito também que queria deixar aqui bem assentado no teu coração. Você precisa permitir que o Senhor faça isso na sua vida para que você obtenha o pleno conhecimento da vontade de Deus dentro de uma firmeza de fé inabalável. De maneira tal que não torne isso, que isso se torne irremovível no seu coração. Que você tenha a vontade de Deus como a meta maior de toda a tua existência. Como teu propósito máximo. Fazer a vontade de Deus. Que você acorde no dia de amanhã com um único pensamento. Eu quero fazer a sua vontade hoje, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade nesta manhã. Eu quero fazer a vontade do Senhor de tarde, de noite. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. E após ter isso bem firme, após conhecer a vontade de Deus, após ter isso bem firme no seu coração, agora você precisa se posicionar, que é cumprindo, fazendo, executando a vontade de Deus. Pregue a palavra de Deus e mostre a glória do Filho de Deus através dos seus serviços, das suas obras de amor. É isso que Deus deseja, irmão. Para concluir, gostaria de ler um versículo que está em Salmo, no Salmo 143. Salmo 143, o versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Essa é a tua oração, meu irmão. A minha oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Que assim seja, meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha realmente entendido e conhecido a vontade de Deus, a qual é manifestar a glória do Filho de Deus. E que ao conhecer essa vontade, isso esteja muito firme, muito firmado, de uma maneira irremovível do seu coração, para que você a cumpra. E saiba que Deus enviou a pessoa mais importante para te auxiliar, é o Espírito Santo. Cultive a comunhão com o Espírito Santo. Abrace-o. Convide-o a ser participante da sua vida. Não o rejeite. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Que Deus te abençoe. Que essa palavra te enriqueça e te sustente. E você seja uma bênção no Senhor como um anunciador do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, te damos graças por Jesus Cristo. Te damos graças pelo Espírito Santo. Te damos graças pela tua palavra que permanece viva, pois ela nunca irá se apagar. Tua palavra é eterna, tua palavra é espírito e é vida. Abençoa cada irmão que está ouvindo essa palavra nesse instante. Que a presença do Espírito Santo venha sobre cada coração, fortalecendo eles com a força do teu poder, para que nada impeça a eles de serem homens e mulheres que pregarão o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que manifestarão, mostrarão a glória do Senhor nesta terra. É para isso que fomos chamados, para sermos homens e mulheres que são suas fiéis testemunhas nessa geração. Por isso nos ajuda, Senhor, a manifestarmos a luz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Abençoa cada lar, cada família, e que a visitação do Espírito Santo venha sobre cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço. Fiquem na graça de nosso Senhor. Amém.